Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é ouvir os peticionários da petição 520/13, cujo assunto é a assinatura por parte de Portugal do Tratado de Proibição de Armas Nucleares pela Paz, pela Segurança e pelo Futuro da Humanidade. Esta apresentação da petição obedecerá à seguinte grelha de tempos. Os peticionários disporão de 15 minutos, os grupos parlamentares de 3 minutos cada um e os peticionários de 15 minutos para uma intervenção final. Não é necessário esgotar os tempos, evidentemente. Em todo o caso, esta é a grelha que vai disciplinar os nossos trabalhos. Começava por cumprimentar a senhora deputada Hilda Figueiredo. É um gosto recebê-la outra vez nesta sua casa. E então, senhora deputada, dava-lhe a palavra. 15 minutos para fazer a sua apresentação, faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não estou aqui na qualidade de deputada, que já não sou, mas que fui. Aliás, fomos duplamente deputados aqui no Parlamento Europeu. Mas estou aqui numa outra qualidade de Presidente da Direção do Conselho Português para a Paz e Cooperação e também de uma delegação que inclui uma outra organização. Eu vou apresentar os meus companheiros aqui. Filipe Ferreira, que é também da Direção do Conselho Português para a Paz e Cooperação, é vice-presidente, e depois Gonçalo Costa, que pertence a uma outra organização, está aqui a representar o projeto Ruído, que se empenhou também, uma organização sobretudo de jovens, que se empenharam também na recolha de assinaturas para esta petição. Esta petição foi, no entanto, lançada no dia 26 de setembro, o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, declarado pela ONU, e nós considerámos que deveríamos, nesse dia, dar expressão em Portugal deste Tratado de Proibição das Armas Nucleares, que tinha sido aprovado em julho, no dia 7 de julho de 2017, no âmbito de uma conferência, como sabem, das Nações Unidas, que há muito estava a procurar chegar a acordo para negociar um instrumento legalmente vinculativo que proíba as armas nucleares, levando à sua eliminação total. E esse objetivo foi partilhado por 122 Estados que foram os promotores, dando expressão a uma aspiração dos povos que pretendem um mundo livre de armas nucleares. Eu queria, pois, em função disto, agradecer imenso a vossa disponibilidade hoje aqui para nos ouvirem, para apresentarmos as razões desta petição. E dizer-lhes que sentimos por todo o país, e eu própria participei em diversas iniciativas em diversos pontos do país, esta preocupação com a necessidade de Portugal também assinar e ratificar este instrumento importante que resulta de uma vontade que os povos têm há muito. Eu recordo que desde 1950 o chamado Apelo de Estocolmo deu expressão a uma vontade muito forte das populações na época de lutar contra as armas atómicas, na sequência do que tinha sido Hiroshima e Nagasaki, e com receio de que algo do género voltasse a acontecer quando, enfim, surgiram conflitos designadamente na Península da Coreia. E por isso, ativistas da paz lançaram na Europa o recém-movimento do Conselho Mundial da Paz. Nessa época, em 1950, lançou esse apelo de Estocolmo. Esse apelo de Estocolmo recolheu milhões de assinaturas por todo o mundo e mobilizou opiniões públicas por todo o mundo, de uma forma tão forte que, de facto, na nossa opinião, contribuiu para que, apesar da proliferação que entretanto houve de armas nucleares, elas não voltassem a ser utilizadas em nenhum lado. Mas a verdade é que houve um desenvolvimento das armas nucleares, como sabem. Mais tarde chegou-se a um tratado no âmbito da ONU de não proliferação de armas nucleares, mas a realidade veio demonstrar que esse tratado não é suficiente para travar, de facto, a existência de armas nucleares. Porque o que aconteceu é que os países com maior capacidade financeira, tecnológica e mais apostados no armamento, não construíram provavelmente mais armas em número, mas aperfeiçoaram muito aquelas que tinham. E hoje, como bem entendem, uma ogiva nuclear não tem um efeito de destruição, centenas ou milhares de vezes superior às armas, àquelas que foram utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. E, no entanto, diz um estudo de cientistas americanos que há 16 mil ogivas nucleares, das quais cerca de 14 ou 15 mil estarão apenas em dois países, exatamente Estados Unidos e Federação Russa. Mas depois haverá, por esse mundo fora, diversas ogivas nucleares, seja porque há bases norte-americanas ou da NATO em diversos sítios, mas também porque há, naturalmente, quer mísseis nucleares, quer, aviões nucleares, e poderão circular pelos diferentes sítios e poderá haver, independentemente da vontade de utilizar uma ogiva nuclear, poderá haver um acidente nuclear. Sabemos que nem é nenhuma novidade, porque isso já aconteceu, mas poderá ser, quanto mais poderosas forem estas armas, maior poderá ser a possibilidade de um acidente de consequências inimagináveis. E por isso, quando estes 122 países se puseram de acordo e finalmente conseguiram, em 7 de julho do ano passado, aprovar este tratado de proibição de armas nucleares, nós consideramos, nós, o Conselho Português para a Paz e Cooperação e muitas outras organizações em Portugal, mas igualmente por todo o mundo, que era um momento fundamental para poder utilizar este instrumento para evitar que um acidente qualquer, que um desastre, uma tragédia, possam acontecer e possa não ficar cá ninguém para contar como é que foi, tendo em conta a capacidade de destruição que hoje existe, com estas armas. E sabemos, por exemplo, que os Estados Unidos têm o orçamento maior militar de que alguma vez tiveram e que, portanto, estão apostados também no aperfeiçoamento das armas que têm. Não precisam ter mais, mas aperfeiçoar aquelas que já têm. Sabemos os perigos que existem com tudo isto. Sabemos também que para salvar a humanidade é necessário avançar nessa proibição das armas nucleares. Claro que nós não achamos que haja armas nucleares melhores porque estão de um lado e piores porque estão do outro. Nós somos contra todas as armas nucleares, sejam de quem for e estejam onde estiverem. Só que também achamos que o desarmamento, tal como diz a Constituição da República Portuguesa no seu artigo 7º, deve ser geral, simultâneo e controlado. E, portanto, só vemos que isto possa ser feito, de facto, com um controlo no âmbito da ONU e nas condições em que este tratado estabelece como deve ser feito, para que não fiquem uns sem as armas nucleares e outros fiquem a comandar o mundo, não é? E, portanto, deve ser feito nos termos em que está previsto no tratado. Mas achamos então que é fundamental que ele seja ratificado. Como também sabem, para que um tratado internacional possa entrar em vigor, mesmo no plano internacional, é necessário que pelo menos 50 Estados o assinem e ratifiquem e entreguem todos os instrumentos necessários da sua ratificação. Ora, sabemos que isto está longe de acontecer. Haverá 11 ou 12 neste momento que o terão feito. Portugal não participou, na minha opinião, lamentavelmente, na Conferência dos 122 Países no âmbito da ONU. Portugal até hoje não assinou. Cabe aqui à Assembleia da República um importante papel, até porque nos termos da nossa Constituição, os três órgãos de soberania vão ter que se pronunciar: Governo, Assembleia da República e Presidente da República. E por isso estamos junto de um órgão essencial para que este tratado possa ser assinado, ratificado e Portugal possa dar esse contributo que a nossa Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 7º, defende, porque Portugal, está lá escrito, defende o desarmamento geral, simultâneo e controlado. Pronto, as armas nucleares não são um desarmamento geral, mas, na nossa opinião, são um desarmamento fundamental, acabar com elas. E o tratado estabelece as condições, os princípios e as formas como isso deve ser realizado. E por isso defendemos que o para já que discutam este tema, a nossa petição teve esse objetivo, mas que naturalmente possa vir a ser assumida essa posição por Portugal. E, Senhora Presidente, neste momento era, não sei se os meus companheiros querem acrescentar alguma coisa.
Agora não podem acrescentar, não? Já esgotaram o seu tempo largamente, já quase duplicaram o tempo.
Desculpa,
vou mas em todo o caso, minha cara Hilda Figueiredo, eu vou tratá-la por deputada, porque é assim que estou habituado e também não é ofensivo. Portanto, vai continuar a ser deputada até ao fim da sessão, de acordo com o protocolo francês, é até ao fim da vida. Bom, temos agora os grupos parlamentares. Não sei quem é que se inscreve. É a relatora, é a primeira a usar da palavra. Sou a deputada Lara Martinho, relatora. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar os peticionários, dar as boas-vindas à nossa comissão, agradecer a intervenção inicial da Sra. Deputada Hilda Figueiredo, permita-me que também a trate por deputada, e agradecer aqui a exposição relativamente às razões e ao objetivo desta petição. Eu gostaria de referir que a Assembleia da República irá receber ainda durante esta semana a ICAN, o International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. E de salientar também que já solicitámos também a pronúncia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o objeto desta petição e de que, enquanto relatora, irei elaborar o relatório que depois será submetido para apreciação da nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e, posteriormente, este relatório, acompanhado da petição, subirá ao plenário para discussão nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição, dado que reúne mais de 4 mil assinaturas. A discussão em plenário poderá ser acompanhada por iniciativas dos grupos parlamentares. Aliás, também gostaria de salientar que o Partido Comunista Português já apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo que submeta a aprovação da Assembleia da República para ratificação o Tratado de Proibição das Armas Nucleares, adotado, portanto, pela ONU em 7 de julho de 2017. E salientava só aqui, de facto, este aspecto, porque a Assembleia da República não tem poder de iniciativa no que respeita à política externa, e, portanto, aquilo que lhe compete é a ratificação, portanto, a aprovação para depois ratificação do Presidente da República dos tratados internacionais que o Governo lhe submeter. Mas eu gostaria de colocar se possível, duas questões. A primeira, eu gostaria de perceber se tem acompanhado a implementação e a eficácia do acordo de não proliferação, por exemplo, nomeadamente através de ligações ou outras associações da sociedade civil, países que possuem ou que pretendem possuir armas nucleares, ou mesmo junto à Agência Internacional de Energia Atómica. E a outra questão que também gostaria de colocar é se o tratado de não proliferação, se ele não é eficaz, num tratado do qual fazem parte 181 países, que estabeleceu uma agência internacional e que já existe desde 1968, por que razões consideram que o tratado de proibição das armas nucleares será mais eficaz nesta luta pelo desarmamento nuclear a nível global? E, portanto, uma vez mais gostaria de agradecer a presença e todos os contributos que possam dar para a discussão desta petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Sr. Deputado José Cesário tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-los também, naturalmente um cumprimento muito especial à também deputada Hilda Figueiredo, com quem nos cruzámos aqui muitas vezes ao longo destes anos. De uma forma muito breve, alguns comentários. Nós acompanharemos e temos acompanhado esta matéria com a maior das atenções, na certeza de que, como disse a deputada Lara Martinho, em matéria de tratados, o poder de iniciativa é do Governo. E, naturalmente, que isso não retira à Assembleia da República toda a capacidade política para a discussão da matéria, mas, efetivamente, assim é. A iniciativa política é do Governo. O que me leva a colocar-vos uma questão simples é se tiveram contactos, reuniões com o Governo que permitam indiciar alguma espécie de posição, algo de novo, que seja nova, relativamente a esta matéria. Sob o ponto de vista político-diplomático, o acompanhamento que fazemos desta questão tem a ver com dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que nós não defendemos a proliferação das armas nucleares, que fica isto muito claro. O segundo pressuposto é que respeitamos a todo transe os compromissos internacionais que o país tem, particularmente aqueles que estão consagrados nos tratados, nos acordos que celebramos com os nossos principais parceiros internacionais, muito especialmente aqueles que celebramos no contexto da NATO. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os peticionários, agradecer a exposição que aqui nos fizeram e, naturalmente, saudá-los também pela iniciativa que tiveram, não apenas de apresentação desta petição na Assembleia da República hoje, mas sobretudo pelo trabalho meritório que esta petição encerra de apoio a esta causa e sobretudo do trabalho para a recolha das assinaturas que permitissem a apresentação desta petição com o significado e a importância que ela tem naturalmente redobrado por via desse envolvimento cívico e político que foi por esta via assegurado. Já foi referido que o PCP tem um projeto de resolução já apresentado, portanto, já apresentado em outubro do ano passado, precisamente visando este objetivo, visando a apresentação por parte do Governo à Assembleia da República de uma proposta de ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares adotado pela Organização das Nações Unidas em 7 de julho de 2017, e eu diria que nos fundamentos que temos apresentados nesse projeto de resolução, a nossa perspectiva que apresentamos coincide muito com aquilo que são os argumentos hoje aqui aduzidos na apresentação desta petição, não apenas em relação aos perigos que encerra a detenção de armas nucleares e há necessidade da sua eliminação, mas naturalmente também ao quadro, ao próprio enquadramento constitucional que em relação a Portugal se aplica, mas também em relação à forma como se deve procurar um desígnio universal no sentido da proibição das armas nucleares poder efetivamente ser concretizado. E portanto, em muitos dos fundamentos que temos no nosso projeto de resolução apresentados, a nossa posição coincide muito com os argumentos que aqui foram adiantados. Naturalmente que, cabendo ao Governo a iniciativa da apresentação dessa proposta de ratificação do Tratado, isso de facto, como já aqui foi dito também, isso não exime a Assembleia da República de se debruçar sobre esta matéria, de aprofundar a discussão e naturalmente de, no quadro daquilo que são os instrumentos parlamentares à disposição dos deputados da Assembleia da República, procurar influenciar uma decisão do Governo nesse sentido. E portanto, da nossa parte, acompanhamos as considerações que aqui nos trouxeram, os objetivos que propuseram, e faremos das nossas possibilidades de intervenção parlamentar aquilo que estiver ao nosso alcance para que Portugal rapidamente possa ser um dos países subscritores deste tratado, ratificadores deste tratado, para que esse objetivo da abolição das armas nucleares, a proibição das armas nucleares, possa efetivamente ter esse acompanhamento por parte do Estado português.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os peticionários, dar-vos conta da nossa posição política que acompanha aquilo que pedem à Assembleia da República, pedem ao país e pedem ao mundo. As armas nucleares são tão destruidoras que, de facto, ao contrário do que muitos dizem, que funcionam como elemento dissuasor, são elemento ameaçador da própria humanidade. E o que nós assistimos nesta instabilidade mundial dos últimos anos não é animador no que toca a uma perspectiva de proibição das armas nucleares, mas isso só torna mais urgente esse processo e essa exigência, porque várias campanhas eleitorais em países da primeira linha do poder mundial dão conta de termos pessoas com poder de acesso a armas nucleares que têm critérios muito questionáveis sobre decisões políticas comezinhas, quanto mais de poder decidir sobre acesso a armas nucleares. Se olharmos para o que à escala mundial está a ser feito numa corrida ao armamento, e as estatísticas indicam que essa corrida está a existir, percebemos a dimensão dos perigos que se estão no horizonte da humanidade. E por isso é necessário que a sociedade civil se mobilize para motivar também a parte política a agir neste contexto. E Portugal pode ter neste dossiê, como teve noutros no apelo à paz, um papel importante. E por isso a petição que aqui vocês representam pede à Assembleia da República que faça algo para o qual não tem poder, porque de facto constitucionalmente é o Governo quem tem poder para negociar internacionalmente os tratados, mas exige da Assembleia da República que supere essa sua ausência de poder com a atividade política e de fiscalização do Governo, que é aquilo que constitucionalmente a Assembleia da República pode e deve fazer. E numa matéria tão importante como esta, acho que é ainda mais necessário que o faça. Por isso, dar-vos conta para lá de acompanharmos esta vossa pretensão, de que iremos apresentar um projeto de resolução para acompanhar este pedido, esta exigência humanista ao governo português, para se juntar a outros Estados e rapidamente ultrapassarmos a barreira dos 50 Estados à escala mundial que ratifiquem este tratado, para que possamos, num mundo e num contexto temporal tão inseguro e tão instável, termos pelo menos algumas balizas de que a humanidade tem salvação e que há a capacidade de ultrapassar estes perigos sem colocarmos em causa a vida de todas e todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tendo anunciado que vai apresentar um projeto de resolução em nome do seu partido, ficamos a saber que a especialidade terá lugar aqui na nossa comissão, de acordo com as novas regras. Não sei se haverá mais inscrições. Não sendo o caso, eu dava a palavra novamente aos peticionários para fazerem uma intervenção final.
Ora, falo em nome do projeto Ruído, que fez grandes esforços para apoiar esta petição e que tivemos uma campanha chamada Desarma a Bomba durante 3 meses no início deste ano letivo que passou, em que percorremos as escolas de Portugal de norte a sul para recolher assinaturas e ações de contacto com os jovens. Pronto, e a conclusão, assim muito breve, com que ficamos é que a esmagadora maioria dos estudantes jovens portugueses, por quem falamos aqui, são explicitamente contra as armas nucleares. Obviamente que toda a gente diz que é muito perigoso e essas coisas, mas são coisas teóricas. Depois, na prática, toda a gente, todos os jovens têm a noção que quem quer perpetuar a posse das armas nucleares pelos países é quem tem os interesses bélicos, económicos, tudo que os senhores todos aqui já sabem, e que muitos, poucos, quase nenhum jovens recusaram-se a assinar a petição. Muitos ficavam na dúvida porque são altamente manipulados pela comunicação social e ficam na dúvida, que mas depois de falarmos e eles próprios refletirem, percebem quem é que está à frente disto, percebem as razões do problema e assinam com a máxima vontade possível para que as armas nucleares deixem de existir no mundo todo de forma simultânea e controlada, não é? Uns países terem, outros não terem. Tenho aqui uma nota também para... Pronto, isto no fundo, o argumento dos apoiantes da posse das armas nucleares é pela defesa dos países que possam ter uma ofensiva nuclear, mas segundo a lógica não é preciso defesa nuclear se não houver ofensiva nuclear. Portanto, se não houver armas nucleares e se forem extinguidas de forma controlada e simultânea, tal como o tratado implica, né? Não há razões nenhumas, segundo a vontade dos povos dos países, para que hajam armas nucleares. Portanto, só para dar a ideia de que os jovens têm a noção que quem quer as armas nucleares e quem não as deixa, não faz com que elas deixem de existir, são, no fundo, quem tem as razões explícitas para que elas continuem.
Só uma ligeira retificação, porque entretanto eu não li os últimos dados e tinha os outros anteriores na cabeça, mas há já 69 países que assinaram o tratado e 19 que o ratificaram. Fica esta clarificação, são os dados últimos, todos os dias vão mudando, não é? Ou muitas vezes vão mudando, todos os dias não, mas vão mudando. Portanto, esta retificação neste momento. Mas naturalmente que vimos também todos o ano passado que a campanha contra as armas nucleares recebeu o Prémio Nobel da Paz, exatamente por ter dado um contributo importante para que fosse possível a assinatura por 122 países no âmbito da ONU do tal tratado que viu a luz do dia, o Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Isto surgiu, e respondendo à pergunta que o Sr. Deputado colocou, a Sra. Deputada Relatora, também, mas igualmente o Deputado José Cesário, que, porque não estarmos satisfeitos com o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares? Bom, a razão é muito simples. Aliás, o ICAN tornou muito claro também no plano mundial. A razão é muito simples, é que o facto de não haver mais armas nucleares e de se proibirem outros países de terem armas nucleares não significa que, aqueles que já as têm, e são muitos, não é? Porque não são só os 9, são os 9 mais os outros todos onde há bases, mais os porta-aviões e os submarinos e os aviões onde circulam as ogivas nucleares, e mais os perigos que podem existir em qualquer canto do mundo com um acidente, mesmo que não seja bélico, com estas ogivas nucleares. E o que isso pode desencadear a seguir? Porque se houver um acidente com uma ogiva nuclear e de imediato outros não tiverem tido a percepção de que foi um acidente e não uma intenção, quando os podem já cá não estar para perceber que foi isso que aconteceu, porque outras respostas podem existir de imediato. Como sabem, dizem os cientistas, cerca de 2000 ogivas nucleares que estão prontas a ser disparadas num espaço de 2 minutos. Bom, mas não é preciso 2000, basta 200 para destruírem a humanidade, ou pelo menos darem um contributo importante para a destruição da humanidade. E por isso, o perigo é muito sério. E o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares não resolveu este problema, porque ele existe, está aí, e este perigo está aí. E é por isso que é tão importante que haja um outro tratado, o Tratado de Proibição das Armas Nucleares, para levar à sua extinção nos termos em que o próprio tratado define, e não de qualquer jeito, e não que um país seja proibido de ter, mas o outro possa continuar a ter. Portanto, não pode ser assim, tem que ser uma destruição simultânea e controlada, nos termos em que o próprio tratado define que se deve concretizar. E por isso nós consideramos que este é um desígnio de defesa da humanidade. Nós lançámos a campanha, eu tenho aqui um postal, julgo que dá para cada um dos senhores deputados, que diz, tem este título, pela paz, pela segurança, pelo futuro da humanidade. Porque a nossa convicção, é mesmo essa, é que para defender o futuro da humanidade é necessário começar por proibir as armas nucleares. Agora, não chega, naturalmente, que há outras armas também muito poderosas, nós sabemos, só que estas são as mais perigosas. Não sou engenheira química nem nuclear, mas qualquer um ou qualquer uma das senhoras deputadas e dos senhores deputados tem a possibilidade de ler e confirmar tudo o que estou aqui a dizer para saber que este perigo existe. Nós sabemos que a NATO e os países que integram a NATO não assinaram nem participaram, ou pelo menos houve um ou dois que participou na conferência, mas não aprovou o tratado, porque a NATO não esteve de acordo, ou a administração da NATO, ou a direção, ou os Estados Unidos, não estiveram de acordo que participassem nesta conferência e muito menos que aprovassem o tratado de proibição das armas nucleares. Mas isso não deve impedir um país como Portugal, que apesar de ser membro da NATO, tem no seu artigo 7º da Constituição da República Portuguesa, esta posição clara, que aliás também é uma posição da ONU. Se forem ver a Carta da ONU, nos seus princípios, um deles é este, é a defesa do desarmamento geral, simultâneo e controlado. Nós acolhemos isso na Constituição da República Portuguesa em 1976, está lá no artigo 7º, claro, e por isso, que se Portugal aprovar, assinar este tratado e vir a ratificá-lo, é cumprir não só a Constituição da República Portuguesa, mas os próprios princípios da Carta das Nações Unidas, onde este princípio também está incluído. E por isso nós achamos que é importante o papel que as senhoras e senhores deputados aqui da Assembleia da República podem ter neste debate, nesta vossa intervenção política, que é importante, naturalmente também na negociação junto do Governo, ou na posição também junto do Governo, para que seja possível avançarmos neste caminho. Por isso nós nos dirigimos aos três órgãos de poder, naturalmente sabendo que o Governo é que tem que assinar o tratado, naturalmente sabendo que a sua ratificação há depois passar por estes dois outros órgãos. Mas estamos aqui em primeiro lugar, porque sabemos destas dificuldades. Estamos aqui em primeiro lugar junto da Assembleia da República, e foi aqui à Assembleia da República que nos dirigimos em primeiro lugar, pedindo a vossa colaboração, pedindo o vosso apoio, pedindo, digamos, um debate que torne claras as preocupações que existem de facto em Portugal. E isso nós podemos dizê-lo, o nosso jovem aqui, Gonçalo, disse-o há pouco junto dos jovens, mas eu posso-lhes confirmar que em muitas conferências, palestras, participei de norte a sul do país, que este é o tema de maior unidade entre todos. Os que defendem a paz, os que querem a paz, independentemente das suas posições político-ideológicas, religiosas, etc. Esta é a área onde há um maior consenso na sociedade portuguesa em termos da defesa da paz. Nós, aliás, estamos a preparar em conjunto com 12 organizações, e termino já, Sr. Presidente, e também vos vou deixar aqui, para quem quiser, um encontro pela paz, que tem o apoio de 12 organizações, incluindo várias como a Juventude Operária Católica, a Liga Operária Católica, a Pastoral Operária, mas outras que posteriormente também vieram a juntar-se, e um dos temas mais consensuais entre todas estas organizações é este. É este do apoio à assinatura e ratificação por Portugal do Tratado de Proibição das Armas Nucleares. E por isso vos deixamos aqui então esta petição, e também vos solicitamos, em nome dos milhares e milhares de portugueses e portuguesas, que o discutam e que exerçam a vossa magistratura de influência para que seja possível que Portugal se venha a juntar aos países que já assinaram e já ratificaram este tratado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ila Figueiredo, aos demais peticionários aqui presentes. Chegamos ao fim deste ponto. Muito obrigado pela vossa contribuição. Estamos em condições de passar ao ponto segundo da nossa opinião para que feito.
E ficam aqui estes documentos para cada uma que queira. Muito obrigada. E se quiserem participar no encontro, Sr. Presidente, se e a todos, também ficam convidados.
Muito obrigado.